Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate-bola nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-bola nacional desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Assistente de produção, Glória Ferreira. Hoje tem Fla-Flu na semifinal do Campeonato Carioca. Internacional vence e avança na Libertadores. Corinthians joga hoje. Fortaleza viaja para primeiro compromisso internacional de sua história. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Campeonato Carioca.
E hoje tem jogo pela semifinal da Taça Guanabara. Fluminense e Flamengo se encontram no Maracanã às 20 horas e 30 minutos. Rodrigo Ricardo tem as informações.
Quarta-feira, 12 de fevereiro, é dia de Fla-Flu no Maracanã. Será o segundo clássico entre as equipes este ano. No primeiro duelo, o tricolor superou o rubro-negro por 1 a 0, com um gol de calcanhar do meia Nenê. O jogo de agora é válido pelas semifinais da Taça Guanabara. E por ter melhor campanha, o Fluminense tem a vantagem do empate para avançar na competição.
A vantagem do empate é a gente procura não pensar nisso. A gente é clássico, a gente sabe que se a gente ficar lá atrás esperando o Flamengo, é pior, então a gente tem que jogar.
O lateral direito Gilberto, de 26 anos, também falou sobre o veterano Nenê, que segue atuando em alto nível aos 38 anos de idade.
O Nenê é um cara que eu já tinha trabalhado com ele no Vasco, é uma pessoa extraordinária e, além disso, é um exemplo de atleta. Acho que para nós que já estamos chegando ali, para mim ainda falta muito, né? Mas chegar perto dos 30 ali, mas é um exemplo, né, cara? Sempre estou conversando com ele, procurando saber o que, que ele faz para aguentar tanto tempo e sempre correndo muito.
Diferentemente do primeiro clássico, o Flamengo vai jogar com todas as estrelas do elenco. O treinador Jorge Jesus vai ter uma maratona de decisões a partir desta quarta. Depois do Flu, o rubro-negro encara em Brasília o Atlético Paranaense pela final da Supercopa do Brasil. Em seguida, viaja para o Equador, onde tem o Independente Del Valle pela frente no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Fora de campo, três famílias das 10 vítimas fatais da tragédia do Ninho do Urubu lançaram um comunicado criticando o clube por emitir informações mentirosas sobre o caso. A Rádio Nacional transmite Fluminense e Flamengo direto do Maracanã a partir das 8 da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O segundo jogo válido pela semifinal da Taça Guanabara acontece no domingo, dia 16, em Bacaxá, às 16 horas.
Fortaleza.
E o Fortaleza viajou na noite desta terça-feira para a Argentina, onde fará sua estreia em competições internacionais. A torcida preparou uma grande festa na avenida que leva ao aeroporto, em voo fretado. Jogadores, o técnico Rogério Ceni, dirigentes e alguns torcedores voaram para Buenos Aires, onde o Fortaleza enfrentará o Independiente pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos.
Agenda esportiva.
Bruno Mendes faz um giro pelos campeonatos estaduais com jogos desta quarta-feira.
E muitos campeonatos estaduais vão movimentar a quarta-feira do futebol de norte a sul do Brasil. Começando pelo Campeonato Alagoano, a bola rola 8 da noite do Repelé para CRB e Asa. Campeonato Brasiliense no Cerejão, 3:30 da tarde. A bola rola para Brasiliense e Ceilândia. Campeonato Capixaba, teremos 7 horas da noite no Águia Branca, Real Noroeste e Rio Branco. No Sernambi, 8:15 da noite, São Mateus e Atlético. No Sumaré, Estrela do Norte e Vitória. No Robertão, o Serra recebe o Linhares e no Engenheiro Araripe, a Desportiva Ferroviária encara o Rio Branco. Campeonato Cearense de Futebol, no Inaldão, 9:30 da noite, tem Barbalha e Ferroviário. Campeonato Goiano, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, 16h, 16h15, 16h30, 16h40, 16h50, 16h60, 16h70, 16h80, 16h90, 16h91, 16h92, 16h93, 16h94, 16h95, 16h96, 16h97, 16h98, 16h99, 16h100, 16h101, 16h102, 16h103, 16h104, 16h105, 16h106, 16h107, 16h108, 16h109, 16h110, 16h111, 16h112, 16h113, 16h114, 16h115, 16h116, 16h117, 16h118, 16h119, 16h120, 16h121, 16h122, 16h123, 16h124, 16h125, 16h126, 16h127, 16h128, 16h129, 16h130, 16h131, 16h132, 16h133, 16h134, 16h135, 16h136, 16h137, 16h138, 16h139, 16h140, 16h151, 16h152, 16h153, 16h154, 16h155, 16h156, 16h157, 16h158, 16h159, 16h160, 16h161, 16h162, 16h163, 16h164, 16h165, 16h166, 16h167, Corinthians. Em Nova Lima, o Vila Nova recebe a equipe do América. Campeonato Pernambucano, 2 jogos, 8 da noite. No Paulo Coelho tem Petrolina e Decisão. No Lacerdão, em Caruaru, Central e Vitória. Campeonato Piauiense de Futebol, no Lindolfo Monteiro, 4 da tarde, tem Timon e River. Campeonato Potiguar, na Arena das Dunas, 8 da noite, tem Força e Luz e América. E no Campeonato Tocantinense, 4 da tarde, no Barretão, tem Nova Conquista e Esparta. 8:15 da noite, General Sampaio tem Interporto e Capital. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa Libertadores da América.
O Internacional venceu na noite desta terça-feira a equipe da Universidade de Chile por 2-0 e está classificado para a terceira fase da competição. Já o Corinthians enfrenta a equipe do Guarani no Paraguai nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians. A fase de grupos da Libertadores tem início marcado para o dia 3 de março, com as estreias das equipes brasileiras, nesse dia 3 de março, do Atlético Paranaense, Grêmio e Santos.
Tênis.
Tenista brasileira é flagrada em exame antidoping. As informações com Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Tênis divulgou nota sobre o caso da tenista brasileira Bia Haddad. A punição será de 10 meses por ter sido flagrada no exame antidoping no ano passado. Ela testou positivo para a substância SARMS-22 e SARMLGB-4033. As duas substâncias regulam o receptor de androgênio, alterando a taxa hormonal. A tenista retornará às quadras em 22 de maio, próximo ao começo da chave principal do torneio de Roland Garros. Ela não conseguirá participar do Qualify, ficando fora do torneio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá valendo!
O Bangu Atlético Clube do Rio de Janeiro vai inovar nesta Copa do Brasil. Durante o seu jogo de hoje, às 16 horas, no estádio Moça Bonita, com o Oeste, a equipe da Zona Oeste Carioca vai oferecer vacinação gratuita contra sarampo. O Bangu irá participar da campanha de vacinação contra o sarampo, promovido pela Coordenadoria de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A ação contará com o posto de vacinação na área social do estádio de Moça Bonita.
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos encerrou no último dia 3 o sistema de trabalho em home office implantado em 2019. Com isso, os funcionários que estiveram trabalhando de suas casas retornam às atividades na sede própria da Confederação. O sistema de home office foi implementado no primeiro semestre de 2019, ainda pela antiga diretoria da Confederação. Desde então, os funcionários seguiam cumprindo o expediente, mas sem viver a rotina na sede da entidade. Apenas o setor financeiro frequentava a CBDA em dias específicos da semana. Atualmente, a CBDA conta com 9 funcionários, 2 colaboradores e 12 diretores voluntários empenhados na recuperação da Confederação. O encerramento do sistema de home office é mais uma ação da nova diretoria da CBDA com o intuito de recuperar a entidade. Nos primeiros 100 dias de gestão, foram realizadas ações como coletiva de imprensa para mostrar o panorama encontrado na entidade e apresentação do plano de ação e recuperação, publicação de critérios que formarão as seleções olímpicas, publicação de um relatório financeiro mensal, publicação dos salários dos funcionários e a realização da eleição da Comissão Nacional de Atletas da CBDA. A sede da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos fica na Avenida Presidente Vargas, 463, 7º andar, no centro do Rio de Janeiro. Com o retorno do funcionamento, o expediente é das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.
Aconteceu no futebol.
Em Copas do Mundo, a numeração na camisa dos jogadores só aconteceu a partir da 4ª edição, no Brasil, em 1950. Segundo alguns pesquisadores, a numeração das camisas demorou a vingar porque muitos jogadores eram contra a ideia de usar o número nas costas. Eles achavam que ficariam parecidos com presidiários, vejam só. A numeração nas camisas dos jogadores foi usada pela primeira vez em 1933, numa decisão da Copa da Inglaterra entre Everton e Manchester City. Os jogadores do Everton usaram a numeração de 1 a 11 e os dos Manchester City de 12 a 22. Depois se deram conta que não havia problema repetir o número dos dois lados. Aqui no Brasil, a numeração na camisa chegou em 1947. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Beisebol.
O caminho da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de Beisebol passa pelas eliminatórias em março deste ano de 2020. Entre os dias 12 e 17 do mês, em Tucson, no Arizona, Estados Unidos, a seleção disputará sua vaga com mais 5 países: África do Sul, Alemanha, França, Nicarágua e Paquistão. As duas melhores seleções garantem vagas na Copa do Mundo da modalidade. A equipe que registrar duas derrotas será eliminada.
Remo.
Campeonato Brasileiro de Remo vai definir participantes do Olímpico, ou melhor, do pré-olímpico. Wagner Gomes.
A Raia Olímpica da USP em São Paulo foi o local do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos no Remo. A competição acabou servindo de seletiva para as vagas do pré-olímpico da seleção brasileira. A competição teve surpresa. O barco do Corinthians, com Gabriel Campos e William Jareton, venceu a prova com a vantagem de apenas um segundo para o barco do Flamengo, que trazia os irmãos espanhóis, que são brasileiros naturalizados e favoritos. Esse resultado garante a dupla corintiana na regata pré-olímpica mundial, que será em maio na cidade de Lucerna, na Suíça. A regata dará duas vagas para os dois 100. Infelizmente, o Remo do Brasil até hoje não classificou ninguém através da regata mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Rio Open de Tênis.
A Associação de Tenistas Profissionais divulgou a lista das duplas que disputarão o Rio Open. Marcelo Melo e Bruno Soares, dois dos maiores nomes da história do tênis brasileiro, estão confirmados na 7ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul, que acontece de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. Ao lado de seus parceiros de circuito, o polonês Lucas Kubo e o croata Mat Pavic, Melo e Soares, campeões de 7 Grand Slams no total, lideram o line-up do torneio carioca, que também conta com astros estrangeiros, além do brasileiro Marcelo Demolier. Mais 6 duplas se juntarão aos 10 times já anunciados. 3 vagas serão para inscrições on-site, outras 2 por convites da organização e a última por meio do Qualif.
Brasileiro conquista mais uma medalha em Copa do Mundo de Esqui Cross Country. Wagner Gomes.
Christian Ribeira conquistou no último sábado a medalha de prata na Copa do Mundo de para-esqui cross-country na Alemanha. A competição reúne os melhores atletas do para-desporto mundial e é uma das mais disputadas na modalidade. O pódio foi completado com o russo Ivan Golubikov, primeiro colocado, e Alexander Davidovich, também da Rússia. Com os 2 pódios conquistados, Christian Ribeira melhorou na colocação geral da Copa do Mundo de para-esqui cross-country. O brasileiro, que era o 5º colocado até a última sexta-feira, passou para a 2ª colocação, atrás somente do russo Ivan Golubikov, Daniel Knossin, dos Estados Unidos. O atleta, com apenas 17 anos, coleciona feitos históricos nos Jogos Paralímpicos de Pyeongchang 2018. Christian conquistou a 6ª colocação, melhor resultado do Brasil em jogos de inverno. No mesmo ano, ele subiu ao pódio 2 vezes na Copa do Mundo de Vuokatti, com 1 prata e 1 bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Final de Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.
É.